contribuem para o crescimento do Evangelho. Quero convidá-lo à leitura do texto de Lucas, capítulo 19, tem um slide aí que nós pedimos para projetar. A intenção é que você possa acompanhar com calma, você possa meditar. Nós temos falado sobre intercessão nos cultos da manhã. O tema geral do nosso ano 2021 é evangelismo, a vida que transborda Cristo. Mas nessa noite eu queria que passasse para o outro slide, por favor. Nós temos um tema mais específico, pensando no tema da evangelização, a sua importância em falarmos do Evangelho. Eu pensei de falar um pouquinho sobre Zaqueu. Lucas 19, dos versos de 1 a 10, nós encontramos um personagem muito importante para a representação do Evangelho, da conversão, da vida nova em Cristo, que é a pessoa de Zaqueu. Então eu pensei e coloquei um título como "Da riqueza ao galardão", porque essa foi a mudança que Deus ofereceu, que Jesus assim concedeu para Zaqueu. Aquele que era apegado às riquezas, agora vive uma vida em busca do seu galardão. Lucas capítulo 19, verso de 1 a 10 diz assim, acompanha a leitura no texto, por favor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje." Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, que sempre tem gente para querer caluniar, trazer palavras para trás, contrárias. E começou a se queixar: "Ele se hospedou na casa de um pecador." Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido." Da riqueza ao galardão, a vida transformada que a conversão nos causa. Pensando no tema, como eu disse, nós temos aí a proposta de falar um pouquinho sobre essa conversão de Zaqueu. Aliás, no Novo Testamento, nós encontramos algumas personagens muito propícias para este tema. Olhamos, por exemplo, para a vida daquela samaritana, aquela mulher que diariamente, costumeiramente, ia até o poço para pegar a sua medida de água. E um dado dia ela se encontra com um homem chamado Jesus, que estava cansado da viagem, ali se assentara e esperando os seus discípulos voltarem da cidade, pois haviam ido para trazer comida. Aquela mulher tem um encontro onde ela não havia marcado aquele tempo com o mestre, mas naquele momento a sua vida haveria de mudar. E Jesus saciou a sede daquela mulher, a alma sedenta daquela mulher, não com uma água tirada do fundo da terra, mas com uma água que jorra do trono de Deus que está nos céus. Encontramos, por exemplo, a personagem, o ladrão na cruz. Quando olhamos para o ladrão, nós vemos que Jesus perdoa todas as pessoas. Porque aquele homem era uma pessoa que havia, de fato, vivido uma vida de condenações e culpas, de erros, de talvez muitas artimanhas, assaltos. Havia um histórico, um dossiê de muita maldade, de muita ruindade naquele homem. Mas chegando na cruz, no último instante, aos 45 do segundo tempo, ele se encontra com o Rei da Glória, e Jesus perdoa todos os pecados daquele homem, e ainda lhe diz: "Hoje tu estarás comigo no paraíso." Lembramos-nos, por exemplo, do carcereiro, quando Paulo e Silas, por pregar o evangelho, haviam sido levados cativos, foram açoitados, injustiçados, e diz o texto em Atos que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, a perseguição podia ter tirado Paulo e Silas de perto da multidão, mas aquela perseguição não os tirava da presença do Senhor. Então a gente olha e percebe que Paulo e Silas estavam em um cárcere de grades, de pouca luz, de reclusão social, mas era o carcereiro que estava acorrentado em sua alma, haviam grilhões em seu espírito, e o Senhor trouxe salvação para aquele carcereiro. Irmãos, quando Jesus entra na história, a vida é transformada. Antes da conversão, Zaqueu era uma pessoa escravizada pelas riquezas deste mundo. A gente percebe que Zaqueu era uma pessoa avarenta, porque quando ele diz, devolverei 4 vezes mais, isso aqui não é uma hipótese, algo que ele podia supor, que quem sabe ele tivesse extorquido. Na verdade é uma declaração firme de que ele haveria de fazer tudo para se acertar, para corrigir seus erros. Ora, a avareza se mistura com a cobiça, com a ambição, com a mentira, uma vida que vai vivendo de engano e engano, trazendo confusão, conflitos, extorsão, desonestidade. É uma vida que só pensa em si, que tem altivez em seu coração, é uma pessoa que é incompassiva, não pensa no outro. Mas após a conversão, o seu propósito muda, e seu bem maior se torna o próprio Senhor Jesus. O evangelho, meus irmãos, não apenas salva o homem da sua condenação eterna, mas transforma o seu interior. Jesus quer transformar a sua vida. A palavra para arrependimento no Novo Testamento é a palavra metanoia, que tem por tradução um sentido mais literal, mudança de pensamento. Nós temos que, de fato, ao ouvir o evangelho, a ser confrontado pela palavra do Senhor, ter uma transformação nas nossas convicções, nos nossos princípios, valores. Quando o evangelho alcança o coração, a vida tem que ser mudada. E aqui, meus irmãos, neste texto que nós lemos, nós vamos encontrar alguns traços importantes de uma pessoa que foi de fato convertida. E, em primeiro lugar, a primeira lição que eu quero apresentar é que a vida, a conversão causa na vida, em primeiro lugar, ela traz a presença de Jesus. Zaqueu convidou o Senhor Jesus para se hospedar em sua casa. Zaqueu abriu as portas do seu lar, porque ele já havia aberto as portas do seu coração. Em Mateus 28, verso 20, diz lá, Jesus nos assegura, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando Zaqueu entra na vida de Jesus, ele entra na casa, não é para fazer apenas uma hospedagem num final de semana ou por alguns dias, mas ele entra para permanecer. A maior marca que podemos dizer na vida de um cristão é a real presença de Cristo com ele. É Jesus nas nossas vidas. Quando você aceitou Jesus, você, meu irmão, minha irmã, Jesus não foi embora, ele permanece até o final dos tempos. E é muito bonito pensar na presença de Jesus, porque Jesus, quando está conosco, Jesus nos traz paz na hora das decisões. Quando você está aflito para tomar ali uma decisão importante na sua vida, um casamento, talvez você que esteja almejando se casar, ou quem sabe você que está pleiteando um concurso, enfim, Na hora das decisões, o Senhor nos traz paz. É o Senhor quem nos traz o conforto na hora das perdas, na hora dos lutos. E aliás, 2020 foi um ano em que a gente teve muitas perdas. Há pessoas que em suas famílias, várias pessoas foram acometidas de Covid e não voltaram dos hospitais. Mas é o Senhor, a presença do Senhor, quem conforta os corações. Quando pensamos na presença de Jesus, nós temos o alento, nós temos um renovo, um ânimo na hora que talvez fracassamos em alguma área da vida. Porque podemos até passar por situações que aos olhos dos homens são situações de derrota, mas tudo faz parte do processo de Deus. Eu acho muito bonito quando eu leio o texto de José e já ouvi algumas mensagens dizerem que tudo foi preparação para que José chegasse a ser governador do Egito. Porque para ele governar na fartura, ele precisava ter um tempo probatório, né, um estágio na casa de Potifar. E quando ele precisa passar 7 anos de escassez à frente do Egito, Deus lhe concedeu anteriormente o tempo no cárcere, um tempo de miséria, um tempo de pouca comida. Só que mais adiante, o Senhor abençoa José e ele se torna governador do Egito, governando na fartura, governando na miséria. Tudo faz parte do processo, é Deus quem traz o conforto. Eu me lembro quando Miguelzinho nasceu, foi muito bonito. Na gestação, Cleides e eu pegava o violão e começava a tocar algumas músicas, tocava alguns louvores e ficava conversando com ele. Já estava ali adaptando a minha voz, de alguma forma ele podia entender que o papai estava perto, que tinha gente que o amava. Irmãos, nós passamos a gestação fazendo isso, carinho, era chutinho, era oi filhote, era oração, era louvor, eu pegava, cantava. No dia do nascimento, quando Miguelzinho nasceu, aquele pacotinho, como diz a minha irmã, a tia dele, aquele pacotinho, quando pegou o Miguelzinho pelas pernas, tadinho do Miguelzinho, começou a chorar. Ué, ué. Irmãos, eu me aproximei assim, para não atrapalhar, mas eu disse: oi filho, papai está aqui. Irmãos, eu não sei se ali ele entendeu ou não, a criança é muito pequenininha, mas na mesma hora ele parou a ouvir o som, a voz do seu pai. E um médico disse assim: está vendo? Reconheceu a sua voz. Você deve ter cantado muito para ele, deve ter conversado muito com ele. Irmãos, eu confesso que eu me emocionei naquele dia. Quando Jesus está presente, a sua voz nos traz paz, mesmo quando não sabemos qual caminho a seguir. Irmãos, cristianismo sem Cristo é semelhante a uma bela pintura de uma paisagem tropical, imagina, mas sem o calor vibrante das cores. Jesus traz sentido à vida, e neste ano de 2021, meu desejo para você é que você tenha mais Jesus em sua vida, que a presença de Jesus seja constante, que tenha mais oração, que tenha mais gratidão, que tenha mais compromisso com o reino, com a casa de Deus. Porque quem se converte, a presença de Jesus é real e é para sempre. Uma segunda característica que eu encontro neste texto é que a conversão, ela nos traz, em segundo lugar, um caráter confiável. As palavras de Zaqueu para Jesus foram suficientes para que o Senhor afirmasse a sua conversão. Zaqueu ainda não tinha reparado as pessoas que ele havia errado, com quem ele havia errado. Zaqueu ainda não tinha dado os seus bens aos pobres, mas o seu discurso estava imbuído de peso, de caráter, ao ponto de, do próprio Senhor Jesus dizer: hoje houve salvação nesta casa. Eu lembro-me do texto de Gálatas capítulo 2, verso 20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. A conversão que Jesus gera no nosso coração deve nos transformar em uma pessoa de caráter confiável. Que as nossas palavras sejam valiosas, tenham um peso de realidade. Seja um homem, uma mulher, aonde a sua palavra de fato há de se cumprir. É necessário que nós honremos os compromissos que nós temos. Irmãos, eu vou aqui contar uma ilustração, uma história que eu não tenho muito assim agrado nisso, mas vale a pena a gente pensar a respeito. E aqui, meus irmãos, eu não tenho em nenhum desejo, nenhuma alegria de levantar a bandeira que eu vou falar aqui. Pelo contrário, eu falo como um alerta, porque a pregação do Evangelho precisa ser pregada para mim primeiro e para todas as pessoas que exercem liderança, bem como para a igreja do Senhor, para os que estão ainda sem Cristo. Eu me lembro que há um tempo atrás, não tem muitos anos, eu fui comprar uns móveis, um sofá, alguma coisa assim, e eu me lembro que naquela época Deus havia nos abençoado, nós tínhamos juntado um dinheirinho, Deus estava ali à frente. Só que eu não queria gastar aquele dinheiro, então eu pensei assim: poxa, vou fazer um crediário. Já trabalhava aqui na igreja, né? Eu já fui funcionário público municipal, mas pedi exoneração para exercer o ministério, e de lá para cá só bênçãos mesmo Deus tem nos concedido. Mas eu me lembro que eu fui, então a pessoa que me atendeu era nova naquele estabelecimento, e ali nós fizemos toda a proposta direitinho, eu assinei documento e falei que eu era pastor. Ah, Jeová, Jesus me ajuda. Passou acho que 2 dias eu esperando, né, a resposta, e aí a pessoa veio assim meio que sem graça, porque nem ela sabia, coitada, estava iniciando nessa carreira, e ela disse assim: olha, a financeira, acho que é financeira, crediário, enfim, não liberou seu crediário, porque, eu falei: não, pode falar, o que houve? Ela: porque a gente não faz crediário para pastor. Ali eu fiquei pensando: misericórdia. Talvez pelos erros de alguns, sem querer nenhum julgamento, outros têm que pagar o preço. Irmãos, mas aquilo pesou muito no meu coração, ao ponto de entender que existe muito medo em uma área da sociedade, que é essa área de crediário, vamos dizer assim, de fazer algo assim, de fazer um protocolo, uma proposta financeira para pastores. Irmãos, infelizmente, é porque alguma coisa deu errado. Infelizmente, pessoas não honraram sua palavra como cristão, porque antes de pastor, nós somos servos do Senhor, nós somos servos de Jesus. E eu posso dizer uma coisa para vocês, e que fique muito claro aqui: ser pastor para mim é a maior honra que Deus pode conceder a um servo que é atuante na obra de Deus. Porque o pastor é aquele que cuida do tesouro de Deus. As almas são o tesouro de Deus, aquilo que é mais valioso para o Senhor. E eu fico muito triste de dizer que passei por esta situação. Mas eu creio no nome de Jesus, que talvez daqui a 10 anos, 20 anos, não sei, mas daqui a algum tempo, os pastores podem fazer algo melhor para mudar essa imagem. Eu peço a Deus para que cada pastor seja um obreiro aprovado. Agora, essa palavra não é só para uma classe de liderança, para os que são pastores, mas para você, meu irmão, você que é marido, você homem, você que tem que assumir um compromisso com a sua esposa, deixa eu falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus, não abandone a sua família. Se você subiu no altar, se você fez uma aliança com Deus, você fez algo que Deus abençoou e Deus deu a sua palavra, que iria honrar, que iria sustentar. Então, tenha o caráter, o compromisso de seguir com o seu casamento. Não abandone seus filhos. Se você gerou descendentes, talvez com mais de uma progenitora, honre seus filhos e seja o pai que Deus concedeu para eles. Exerça a sua paternidade. A criança não tem nada a ver com a história do casal, mas você, diante de Deus, precisa exercer a sua paternidade. Seja pai, não na certidão apenas, mas presencialmente. Você, mulher, tenha o compromisso, o caráter de saber o valor do perdão. Irmãos, eu posso dizer que todo ser humano tem dificuldades para perdoar, mas a gente lida com o ser humano. E você, mulher, você é uma pessoa que tem um afeto muito grande. As mulheres têm algo muito bonito, essa efervescência da maternidade, do cuidado, de querer ajudar o próximo. Como a igreja é abençoada pelas mulheres da nossa igreja. Aliás, o reino de Deus é abençoado. Até com Jesus, muitas mulheres seguiam Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa que é importante. Não é para o seu mal, não é para confrontar, não é para afrontar, mas é para trazer bênção. Às vezes as mulheres não sabem lidar com sentimentos de perdão. Porque remoem, porque não conseguem entender. Pastor, eu fiz só o bem, eu amei meu marido, eu amei meu pai e minha mãe, e eles só me fizeram mal. Deus quer que você exerça o perdão, porque isso faz parte de um caráter cristão. Nós precisamos entender que Jesus precisa ser visto pelo mundo através da nossa vida. O maior sermão é a sua vida. Em terceiro lugar, eu aprendo que a conversão, ela traz uma generosidade sincera. Quando olhamos aqui para a vida de Zaqueu, nós observamos que Zaqueu foi um homem que ele não poupou a sua generosidade. A sua generosidade foi tão grande que ele deu metade dos seus bens aos pobres. Eu fico pensando, quem de nós haveria de separar metade dos bens, das roupas, do patrimônio, das finanças e ofertar em prol daqueles que se encontram desfavorecidos? Zaqueu teve uma marca muito linda, que é a da generosidade. Cada um tem a sua realidade de vida. Eu não estou aqui dizendo para você, vai e faz o mesmo, mas eu digo para você, seja generoso, exerça generosidade, porque isso faz com que a sua vida resplandeça a glória de Cristo. Em 2 Coríntios 9, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer: cada um dê conforme determinar em seu coração. É determinação do coração do indivíduo, não é uma imposição. Não com pesar, no que diz respeito à oferta, à ajuda, não com pesar ou por obrigação. Agora, olha que coisa linda, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu fico pensando que quem teve uma experiência real com Jesus, sabe exatamente de onde Deus o tirou. Por isso tem um coração generoso. Irmãos, nesse tempo de pandemia, nós tivemos aí pessoas que nós oramos, intercedemos e Deus deu vitória. Uma delas foi uma pessoa que eu admiro muito, a irmã Gisete. A irmã Gisete é uma pessoa que não para, ela fica no altar, está na libertação, está evangelizando, está no carnaval, está aí, só misericórdia. Ela é uma bênção de Deus. Irmãos, eu posso dizer que nessa pandemia, antes dela estar internada, Gisete orou por centenas de pessoas. E eu falo isso, irmãos, não é para enaltecer uns e não elogiar outros, eu falo aqui porque a Bíblia diz, né, a quem honra, honra. E aqui, meus irmãos, nós sabemos que todos nós precisamos fazer o mesmo, interceder, pagar o preço do cuidado, ser generoso, generosa. Irmãos, Gisete semeou oração e cuidado na vida de muitas pessoas. Quando ela baixou no CTI, certamente não faltaram inúmeras orações em prol da vida dela. Eu recebia recados e mais recados, perguntando como é que estava a Gisete, que estamos orando e tal, e oravam aqui. Eu acho até que oraram pela Gisete na China, porque, eu vou te contar, era muita oração. A menina voltou com gás, ela ainda está se recuperando, mas que Deus abençoe sua vida. No reino de Deus, a gente tem que aprender isso, é entregar, é dar para receber. Eu pergunto para você, você tem sido generoso com a sua família? Sim, com aqueles que estão dentro de casa. Você, marido, é generoso com a sua esposa? Você, esposa, é generosa com o seu marido? Filhos, vocês são generosos com seus pais? Você tem sido generoso? Atenção, olha que pergunta cruel, não é cruel, é abençoadora. Você tem sido generoso com as suas finanças? Você tem sido generoso com o seu dízimo? Dando com alegria. Você tem sido generoso, entregando sua oferta no altar, como de fato um presente, para que seja uma bênção para o reino de Deus. Você tem sido generoso com os aflitos, com aqueles que têm passado por aflição, por dificuldades. Talvez você não tenha condições financeiras de ajudar alguém, não é isso que estou dizendo. A minha intenção é que você seja generoso na sua vida, orando, trazendo acolhimento. Irmãos, 2021 só está começando. Que você possa construir uma vida de generosidade neste ano. Em quarto lugar, eu aprendo que a conversão, ela traz relacionamentos restaurados. Zaqueu propôs diante do Senhor devolver o quádruplo de quem ele havia extorquido. E aqui eu entendo que de fato Zaqueu havia feito certas extorsões que só Jesus. Mas ele tinha no seu coração desejo de querer resolver, de querer reparar seus erros. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, Jesus vai dizer que é tão importante isso. E ele fala assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Irmãos, a gente tem que entender aqui algumas ideias que fazem parte de todo esse universo da reconciliação. O perdão é uma ação que parte daquele que foi ofendido. O perdão é a misericórdia do ofendido. É, olhar para aquele que lhe fez mal e você agir como Deus agiu na sua vida e você perdoar. A reparação, a retratação, é, na verdade, uma ação que ela procede daquele que causou a ofensa. Então, reparação é o arrependimento do ofensor. É ele, caindo em si, se move em direção àquele que ele fez mal, para reconciliar-se. Agora, a reconciliação envolve estas duas etapas, porque, na verdade, tanto aquele que ofendeu, quanto aquele que foi ofendido, os dois voltam a conversar, a se reconciliar. A reconciliação é a comunhão entre o ofendido e o ofensor. Neste ano de 2021, o meu desafio é que você se reconcilie com aqueles cujas suas alianças foram quebradas. Nós sabemos que existem situações difíceis. Às vezes, manter uma comunhão com uma pessoa, dependendo do contexto, é algo difícil. Mas o que eu digo para você é: se você tem algo com algum irmão, tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar, vai até ele, se reconcilia, faça como Jesus lhe ensina. Vá, meu irmão, libere perdão. Se você precisa perdoar, não retenha a amargura, a mágoa, mas libere o perdão. Não desenvolva raízes de amargura dentro de você, porque isso só dá vantagem para Satanás. Paulo já dizia isso. Irmãos, nós não podemos ter relacionamentos destroçados, quebrados. Nós, como servos do Senhor, precisamos ter relacionamentos restaurados. A quem você precisa perdoar? Ou para quem você precisa ir para reparar seu erro? Talvez nós pensemos muito naquele que perdoa, mas e você que causou o embaraço? Peça a Deus a oportunidade, ore ao Senhor, seja um Zaqueu nesta geração, repare seus erros, faça algo extraordinário. Zaqueu devolveu 4 vezes mais do que ele extorquiu. Deus vai te dar a estratégia. Essa muralha da confusão, da animosidade, essa muralha da mágoa vai cair por terra no nome santo de Jesus na sua vida. Peça a Deus para te lembrar. Deus vai te mostrar. E você será muito abençoado. Eu quero terminar com uma última lição. A conversão, ela traz, ela gera um testemunho contagiante. Zaqueu, de pecador, de publicano, se torna agora um filho de Abraão. Já era, mas agora Jesus o legitima. Ele se torna um discípulo, ele se torna uma nova criatura, da riqueza ao galardão. Agora a sua meta é Cristo, agora os seus propósitos são os propósitos do Senhor. Quando eu olho para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Todos nós temos um passado difícil, algum episódio infeliz, talvez até censurável, talvez até algo que nos traga desconforto e vergonha. Zaqueu era um homem que podia olhar para trás e lembrar-se de vários momentos da vida que ele gostaria de apagar com uma borracha. Quando eu olho para a nossa vida aqui na igreja, todos nós aqui temos uma história, talvez uma história de superação, talvez uma história de abandono, de conflitos, talvez até de pecados, mas eu creio que a graça do Senhor é maior, e toda conversão gera um testemunho contagiante. Mesmo você que nasceu na igreja, eu nasci na igreja, mas eu tive a minha experiência de conversão. Todos que têm uma experiência com Cristo têm um testemunho para contar. Eu olho para a equipe de libertação, que é um grupo que eu caminho bastante de perto, e vejo lá algumas pessoas, e aqui a minha intenção é dizer que a graça de Deus foi maior, como foi na minha vida, como foi na sua vida. Eu olho, por exemplo, o irmão Jorge Coutinho, que é uma bênção, e se estiver me ouvindo, meu irmão, eu te amo, você é uma bênção de Deus. Mas ele certa vez gravou o seu testemunho, como todos da equipe, para o trabalho que nós fizemos nesse período de pandemia, em áudio, passando, reproduzindo nas mídias sociais. Coutinho foi dizendo a sua história, falando das suas dificuldades, dos problemas que enfrentou com a sua família, um irmão que ele perdeu, enfim, a sua trajetória de vida. Mas no meio daquela gravação ele diz assim: irmãos, mas é algo que eu digo para vocês, eu não tenho aqui prazer nenhum de lembrar isso, eu conto porque Deus transformou tudo, que é para o testemunho, é para abençoar vidas. Mas eu olho para trás, e ele disse assim: isso até me envergonha, irmãos, eu faço dele as minhas palavras, porque há momentos na minha vida que eu olho para trás e penso: por que que eu fiz aquilo? E eu me envergonho também. E talvez você esteja lembrando de momentos na sua vida que você olha para trás e fala: pastor, se eu pudesse, eu apertava o delete, e nem para a lixeira eu mandava, já apagava direto. Eu lembro da vida da irmã Aline, que é uma bênção de Deus para a nossa igreja. Quantas pessoas Deus já abençoou através da vida da Aline, uma serva dedicada, como muitas outras pessoas da nossa igreja. Mas quando a gente olha para trás, ela fala muito sobre questões espirituais na família, em retiros de libertação que fazemos, e ela, ao contar sua história, a gente vai entendendo que nem tudo foi fácil. Ela vem de uma linhagem de pessoas, de parentes envolvidos com feitiçarias, e coisa muito pesada. Ela teve os seus dois pais assassinados. Eu fico imaginando, irmãos, o coração de uma criança. O coração, eu fico olhando às vezes assim, pensando no Miguelzinho perdendo seus pais. Irmãos, mas Deus transformou aquilo que estava perdido em bênção, em um milagre, porque a graça de Deus foi maior. Eu me lembro aqui da irmã Carolina, esposa do Paulinho, uma bênção. Que casal abençoado, chegou, não tem nem tanto tempo, eles são uma bênção de Deus. Mas eu me lembro o dia que ela chegou aqui com seu esposo, alguns problemas de saúde, ela tinha problemas espirituais, problemas de saúde, e ela chegou a comentar que convulsionou certa feita, mais acho que de 12 vezes, num único dia, sob efeito de muitas medicações. Às vezes a gente via ela aqui meio dopada, mas Deus foi dando graça, Deus foi abençoando, a palavra de Deus foi entrando, até que um dia ela se ajoelhou em casa, porque eu tinha dado uma palavra, falei assim: minha irmã, você precisa exercer sua fé. Mas eu falei com amor, né? Mas tinha que dar, sabe quando a gente tem um carrinho que a gente tem que dar um trancozinho? Na nossa vida é assim, comigo é assim várias vezes, é um trancozinho para o carro pegar novamente. Irmãos, ela se ajoelhou naquela noite, ela falou: Senhor, eu não sei nem como orar. Ela era nova convertida, e eu quero, Senhor, ser transformada, isso é um milagre. Irmãos, aquela moça que antes estava presa a estas enfermidades, Deus curou, Deus libertou, e hoje é uma serva de Deus, que discipula vidas. Quantas mulheres têm sido abençoadas na libertação através do discipulado que essa irmã faz. Eu podia aqui citar várias outras pessoas, de vários outros ministérios, a vida dos pastores, porque todos nós temos um testemunho contagiante. A graça de Deus foi maior na sua vida. E eu quero concluir nesta hora, dizendo uma frase de Paul Washer. Por favor, se a mídia puder projetar agora o próximo slide. O povo da mídia, por favor, isso, foi, vai para frente, vai adiante, que já, isso. A evidência de que um dia você recebeu a salvação é que você continua se arrependendo e crescendo em Cristo. Irmãos, quem se converte e quem tem uma experiência com Jesus, continua e continua a obra do Senhor. E tem um outro slide que eu gostaria que projetasse, por favor, para concluirmos aqui. Isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, Filipenses 3, 13 e 14, prosseguindo para o alvo. Eu quero convidar a equipe de louvor para estar vindo aqui, para estar tocando. Nós vamos cantar um louvor e em seguida eu quero fazer uma oração pela sua vida. Zaqueu foi um homem que deixou para trás as riquezas do mundo para buscar o galardão dos céus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra traga um renovo, uma direção para você. E que como Zaqueu, você possa pedir ao Senhor: Senhor, entra na minha casa. Ah, Senhor, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Faz algo novo. Vamos louvar ao Senhor.
Amém.